Senado aprova anistia a bombeiros do Rio e de outros estados que fizeram manifestações por aumento salarial.
E exploração sexual de crianças e adolescentes pode virar crime hediondo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou esta tarde um projeto que concede anistia aos bombeiros e policiais militares do Rio de Janeiro que haviam sido punidos por terem participado em junho de manifestações por melhores salários.
A proposta estende essa anistia às corporações da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Distrito Federal, que fizeram manifestações em anos anteriores.
Esse projeto do senador Lindbergh Farias segue agora para votação na Câmara dos Deputados. E o relator, senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio, comemorou a aprovação da proposta.
E saudar também o plenário por ter tomado uma medida de harmonização por uma punição que já não se sustentava mais. Os bombeiros do Rio de Janeiro eram os mais mal remunerados pelo país inteiro e havia inclusive um acordo com o governador.
Os senadores aprovaram também projeto da Comissão de Relações Exteriores que determina que os indicados para o cargo de adido em representação diplomática brasileira deverão ser aprovados pelo Senado.
Comissões.
A exploração sexual de criança e adolescente vai se tornar um crime hediondo se virar lei projeto aprovado hoje pela Comissão de Direitos Humanos. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
Uma proposta do senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, complementa a pena já prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de punição com prisão de 4 a 10 anos para os exploradores. Com a classificação de crime hediondo, os acusados não terão direito, por exemplo, a pagar fiança e responder o processo em liberdade. Além disso, será mais difícil sair do regime fechado quando estiverem cumprindo pena. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, o reconhecimento da gravidade deste tipo de infração precisa ser votado com rapidez.
Eu entendo que o projeto merece o nosso apoio, vou dar aqui meu ponto de vista. É, de fato, um crime da maior gravidade.
A comissão também aprovou a isenção do pagamento de taxa de embarque nos aeroportos para os passageiros com mais de 60 anos. O benefício será válido para as viagens dentro do Brasil. Os dois projetos seguem agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Já a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que estabelece os procedimentos para o controle de pássaros em áreas próximas aos aeroportos.
A proposta prevê, inclusive, regras para o abate desses animais, caso isso seja necessário, já que as aves são uma das maiores ameaças para a segurança dos voos. Repórter Bruno Lourenço.
O Senado aprovou um projeto de lei para estabelecer medidas de controle da avifauna nas imediações de aeroportos ou pistas de pouso para evitar esses acidentes. Entre as determinações, rigor contra a existência de atividades ou instalações que atraiam as aves. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, comentou que hoje, curiosamente, parece acontecer justamente o contrário.
Parece que junto do aeroporto tem sempre uma lixeira. Muitos aeroportos têm lá um depósito de lixo na cabeceira da pista.
Os senadores modificaram a proposta de autoria do deputado federal Delê, do PSC do Rio de Janeiro, para que o controle não se restringe às aves, mas a todos os animais que possam pôr em risco os voos. Como foi modificado, o projeto volta para a análise da Câmara dos Deputados.
E os postos de gasolina e lojas de conveniência que ficam nesses estabelecimentos poderão ser proibidos de vender bebidas alcoólicas para pronto consumo.
Essa proibição é imposta por projeto de lei do senador Marcelo Crivella, que foi aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais. A proposta segue agora para exame da Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, alega que se álcool não combina com direção, então um posto não pode ser o lugar de encontro para quem quer beber.
Nas nossas cidades, né, sobretudo os jovens, virou quase que um modismo, né? O posto de gasolina, uma conveniência de 24 horas, e aí você passa às vezes 5, 6 horas da manhã e aquele monte de jovens ali bebendo até amanhecer o dia.
Partidos de oposição se unem em defesa da criação de uma CPI mista para investigar denúncias de corrupção no governo federal.
Mas o líder do governo acha a CPI desnecessária, porque as irregularidades já estão sendo apuradas. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o presidente do Democratas, senador José Agripino Maia, a comissão parlamentar de inquérito será mista, ou seja, contará com a participação de deputados e senadores. Questionado se a oposição conseguirá 27 assinaturas no Senado, onde a bancada tem 17 senadores, e 171 na Câmara, onde os oposicionistas somam 100 deputados, Agripino revelou que a estratégia será contar com o apoio dos dissidentes da base aliada, além de divulgar na internet os nomes dos parlamentares que não assinarem o pedido de CPMI.
Nós vamos começar a coletar assinaturas e vamos exibir ao Brasil, pela internet e pelos meios de comunicação, quem é que quer de verdade a faxina e a investigação e quem é que quer a pena da boca para fora. Com a divulgação, por exemplo, na internet, de que deputados, de que partidos assinaram, os que assinaram querem investigação, os que não assinaram estão posando para a plateia.
O líder do governo, senador Romero Jucá, avalia que a CPI não se justifica, já que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União estão investigando as denúncias.
O governo está fazendo todas as investigações necessárias. Qualquer fato denunciado está sendo investigado. Portanto, a CPI é desnecessária.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que os incentivos dados pelo governo à indústria vai ajudar o país a enfrentar a crise internacional, porque tornará os produtos nacionais mais competitivos no mercado mundial.
Mas ele acha que só isso não basta e adverte que a luta contra a crise exige do país uma permanente defesa da moeda nacional e a redução dos juros.
Lindbergh Farias espera que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduza os juros já em sua próxima reunião.
A nossa taxa de juros reais hoje é a maior do mundo, 6,8% ao ano. A segunda maior é a Hungria, 2,4% ao ano. A terceira maior é o Chile, 1,8% ao ano. Com essas taxas de juros nesse momento, nós vamos continuar atraindo dólares. Tenho conversado com muita gente do governo. É necessário, na próxima reunião do Copom, uma virada, uma mudança clara na política de juros.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, está preocupado com o avanço do desmatamento na floresta amazônica neste ano.
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos primeiros 6 meses, o desmatamento cresceu 79% em relação ao mesmo período do ano passado.
Paulo Davim lamenta que nem mesmo os debates sobre o novo Código Florestal tenham ajudado a conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente.
Denunciar esses dados, repercutir esses dados, de forma que todos nós ficássemos atentos e que o governo, mais uma vez, incrementasse a sua fiscalização para que a gente, no próximo mês, o mês de setembro, a gente não venha se debruçar sobre dados mais alarmantes.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, elogiou decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga órgãos públicos a contratarem os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas fixadas no edital.
Paim disse que a decisão do Supremo é igual à proposta que ele apresentou no Senado em 2004, garantindo esse direito aos concursados. Mas até hoje, a proposta não foi votada. Agora, o Supremo determinou que os aprovados devem ser contratados.
Vamos ter que nomear, vamos acabar com a indústria de concursos. Não tenho nada contra cursinho, que tenha cursinho aos milhares. Mais uma vez, fez o cursinho, aprovado no concurso, vamos contratar a moçada aí. Nada de deixar a moçada fazendo outros concursos enquanto que as nomeações não acontecem.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, também elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal e já cobrou a nomeação de aprovados em concurso para fiscal do trabalho, que tem validade até 31 de outubro.
Ela disse que o governo vai economizar dinheiro ao contratar esses candidatos, porque não precisará fazer outro concurso no ano que vem.
Eu queria falar sobre isso em função não só dos fiscais do Ministério do Trabalho, mas também, senhora presidente, daqueles concursados do Banco Central do Brasil, que também, da mesma forma, aguardam o aproveitamento, considerando que o Banco Central, no ano que vem, uma parte significativa do seu quadro estará se aposentando e há uma necessidade dessa renovação.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.